Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se...
Bom dia! O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Sergipe, Sintese, tem o prazer de apresentar a partir deste momento o programa Sintese em Ação. Mais que um programa informativo, um instrumento de luta em favor da classe trabalhadora de Sergipe. Um programa sem fronteiras, onde o povo se reconhece. Com a produção de Marcos Trolés e a colaboração dos comunicadores populares, professor Messias e professor Milano, vamos levar até vocês 2 horas de muita informação, diversão e cultura. Nós somos o Sintese. Somos muitos, somos fortes.
Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, e posso não lhe agradar.
Hoje nós vamos trazer para vocês os assuntos mais importantes que aconteceram em Sergipe, no Brasil e no mundo. No quadro Nossa Opinião, hoje vamos falar novamente sobre o Redutor. Em Nosso Aconteceu na Semana, nós não vamos somente dar as notícias, nós vamos debater cada uma delas e, é claro, contamos com a sua participação. Em nosso quadro Som da Resistência de hoje, nós vamos trazer para vocês uma mensagem de fim de ano do Sintese. No Ler para Crer deste mês, sugerimos o livro Brasil, 5 anos de golpe e destruição. E no Cine Resistência, a dica será o filme Meu Pé Esquerdo. Teremos, como sempre, o nosso quadro O Direito é Seu e também o quadro Minuto Sintese, tá? E no nosso Fala Companheiro de hoje, estaremos com a participação do companheiro, assessor político do Sintese, Dobrando Maia. Ele que vai abordar sobre o rateio do Fundeb para os professores para os profissionais da educação dos municípios e do estado de Sergipe. Abordar essa temática, que foi tema durante toda a semana aí da luta da classe trabalhadora, em especial do Magistério Público do estado de Sergipe. Tá? Venham com a gente, vamos fazer juntos esse programa. Quer fazer alguma pergunta para os nossos convidados? Quer dar sua opinião? Então anote aí os números dos nossos telefones. 79-3351-6006. 79-3351-6006. O 99987-1620. 99987-1620. O 99921-1620. E o 99978-1418. Se preferir, poderá mandar sua mensagem pelo zap da Rio FM, que é o 99648-9810, repetindo, 99648-9810. Trabalhadores do mundo, ouvi-nos. Começa agora o Sintese em Ação.
Nossa opinião.
De forma inédita, os desembargadores do Tribunal de Justiça de Sergipe decidiram por unanimidade não autorizar a liberação imediata, em nome do Sintese ou de seus advogados, dos valores depositados em conta judicial referentes ao processo do segundo lote do redutor salarial, conforme solicitado no recurso protocolado pelo Sintese junto ao Tribunal de Justiça. A decisão foi tomada na última segunda-feira, dia 13. Segundo o advogado do Sintese, José Oliveira Júnior, isso é algo inédito na justiça brasileira. A nosso ver, a doutora Simone Fraga deveria explicar à comunidade de professores que espera arduamente por esse pagamento legítimo quais foram as circunstâncias que basearam sua decisão. Se tem algum fundamento jurídico, se é apenas por prazer em massacrar os professores ou ainda para tentar enfraquecer uma categoria que já vem sofrendo, perseguição há muito tempo. Se esse último quesito for a linha mestra da decisão, gostaríamos de lembrar que ela está fadada ao insucesso. Somos Sintese. Não desistimos jamais. Vivemos para lutar um outro dia. Repudiamos a decisão dos desembargadores. Perdemos a batalha, mas não perdemos a luta. Se foi decidido que o responsável pelo pagamento do redutor é a justiça, aqui, companheiros e companheiras, inicia-se a nova empreitada dessa peleja. Vamos lutar para que a justiça faça o pagamento o mais rápido possível. Nosso campo de batalha agora é a porta do Fórum Gumercindo Bessa. É lá que despacha a doutora Simone Fraga. Sabemos que os desembargadores entram em recesso e só voltam no dia 20 de janeiro. Eles podem até parar, mas a nossa revolta continuará. 2022, estaremos em nossas trincheiras, lutando para defender os direitos dos professores e professoras de ataques tão absurdos como esse, que recebemos no dia 13 de dezembro. Sintese, somos muitas, somos muitos, somos fortes.
Todo sábado, das 8 às 10 da manhã, Sintese em Ação.
É isso aí, companheiras, companheiros, muito bom dia. Aproveitar para saudar aqui o companheiro Robson Moraes, né? Hoje é uma brilhante condução do programa Sertão Interativo, né? Contribuindo aí com o Irã Gonçalves, um grande abraço ao Irã, todas as manhãs de sábado também participando aqui, né, na Rio FM, né, levando esta audiência para todo o planeta, né? Podemos escutar de qualquer canto desse mundo. E aproveitar e saudar o nosso companheiro professor Messias, né, no qual hoje, a partir desse momento, vai fazer o teste de uma ferramenta, né, que estamos utilizando para poder interagir com o programa Sintese em Ação, né, que é um aplicativo, né, de videochamada, né, o Zoom. E eu gostaria de saudar o Messias e aproveitar e fazer esse primeiro teste. Bom dia, Messias. Seja bem-vindo ao programa Sintese em Ação deste sábado. Hoje, à distância, né, companheiro?
Pois é, professor Milão. Como é que tá o som aí? Tá bem? Tá chegando bom aí?
O som aqui tá perfeito, né? A qualidade. Eu acredito que melhoraria caso você estivesse usando um fone de ouvido, né? Deixaria. Mas o delay é o mínimo possível. Né? O áudio chega excelente e muito melhor do que uma ligação telefônica. Estamos progredindo aqui no programa Sintese em Ação, interagindo, né, através do aplicativo Zoom, né, o Zoom Meet. Então aproveito o espaço, companheiro Messias, para saudar os companheiros aqui do Sertão neste sábado, 18 de dezembro de 2021.
Bom, tudo ok, né? Primeiro quero dar um bom dia aos nossos ouvintes, né? Em especial aos professores e professoras, né? Da estadual e municipal. Também bom dia ao companheiro Robson, que está aí nos ajudando, né, modulando os graves e os agudos. E assim, o teste é bom. Como eu estou aqui distante em Aracaju hoje, vim aqui por umas particulares, resolver algumas coisas. E a condução do programa, né? Hoje a gente vai tratar de um assunto muito importante, né? Como você já frisou aí no início do programa. Eu espero que nossos ouvintes estejam atentos às nossas reflexões, os nossos questionamentos, que façam um julgamento daquilo que for necessário, né? Para que a gente tenha êxito nas nossas ações, viu? É isso aí,
companheiro. É isso aí, companheiro Messias. Sinta-se à vontade para participar do nosso programa, né, no momento que achar conveniente, tá? Agradecemos desde já a sua contribuição no programa de hoje, iniciando esse teste através do aplicativo Zoom Meeting. O programa Sintese em Ação, né, tem uma proposta mais adiante, né, quem sabe até interagir com os nossos ouvintes, onde eles poderão até nos ver, né, como a gente está exatamente fazendo aqui, e poder participar, né? O Sintese usa o aplicativo Zoom Meeting para poder realizar assembleias virtuais. Então, é uma proposta que a gente pode levar para a comunicação do Sintese, né, possibilidade de fazer interação, né, com diversas pessoas de diversas partes, de diversos locais, fazer uma mesa redonda no programa Sintese em Ação, com a participação de personalidades do meio da educação, que venha contribuir com a formação desse povo do sertão, com a formação política, com a formação social, é, com a formação de classe, né, que esse povo tem, de classe trabalhadora, tá? Então, desde já, a gente agradece a sua colaboração e fica à vontade. Se quiser nos acompanhar diretamente aí de Aracaju, aproveita e manda um grande abraço, dá um grande abraço aí de Dona Terezinha, tá? E Dona Terezinha e todos que estão te acompanhando aí, tá? Mas vamos lá, né? Gostaria que você iniciasse aí o nosso Aconteceu na Semana, né? Pra gente progredir nesse teste de hoje.
Muda uma nação.
Aconteceu na Semana.
Semana.
Vamos sim.
É o seguinte, né? Então vamos lá. Atenção, caros ouvintes. Vocês vão ouvir agora a mensagem de final de ano do Sintese, recheada de desejos de que em 2022 nós tenhamos dias melhores para o professor, para a professora e para a educação.
Somos muitas, nós somos muitos, nós somos fortes. Somos Sintese e acreditamos na luta e não na sorte.
Está em nossas mãos defender a profissão. Por isso seguimos juntos, foco e ação. Amor e paz, solidariedade e construção, que a resistência e a esperança ecoem em cada coração.
Somos Sintese, nossa vida é lutar em qualquer hora e em qualquer lugar. Vamos fortalecer o saber a cada momento, pois não.
Companheiro, que excelente música esta do Sintese, né? São exatamente 8 horas 25 minutinhos. É, aproveitar e mandar um grande abraço a toda a minha família, né? Ouvindo neste momento, a minha esposa Mila, meu filho Theo, minha sogra Zezé, meu sogro Dinho, aos meus compadres, né? Tássio e Isis, também acompanhando a programação neste final de semana aqui em Porto da Folha, aos meus pais, Jacira e João Freire aqui no Brocotó, aos seus vizinhos Neguinha Vaqueira, Hernande, ao Menon e a Nenê, um grande abraço, tá? Todos estão ouvindo. Vamos continuar com o nosso Aconteceu na Semana. nosso Aconteceu na Semana, recheado de informações, porque olha, justiça opta por segurar dinheiro de professores e professoras e adiar pagamento do processo do segundo lote do redutor salarial.
De forma inédita, os desembargadores do Tribunal de Justiça de Sergipe decidiram, por unanimidade, não autorizar a liberação imediata em nome do Sintese ou de seus advogados dos valores depositados em conta judicial referentes ao processo do segundo lote do redutor salarial, conforme solicitado no recurso protocolado pelo Sintese junto ao TJ. A decisão foi tomada na última segunda-feira, 13.
Professores e professoras acompanhavam em vigília o pleno do Tribunal de Justiça em um telão armado na Praça Fausto Cardoso em frente ao tribunal, quando foram surpreendidos com a notícia. Mais uma vez, a justiça agiu de maneira injusta e optou por não dar um ponto final em uma espera que dura cerca de 17 anos.
No último domingo, dia 22, fez um ano que o dinheiro para o pagamento do processo segundo lote do redutor está depositado em conta judicial. Ou seja, professores e professoras já podiam ter recebido esses valores há um ano. Para lembrar esse feliz aniversário, professores e professoras levaram um bolo para a vigília, simbolizando o bolo que estão tomando da justiça.
A maior parte dos professores e professoras que aguardam receber os valores do processo do segundo lote do redutor são aposentados e aposentadas. Neste sentido, o Sintese fará um ato no dia 24 de janeiro, dia do aposentado, em frente ao Fórum Gumercindo Bessa, para exigir celeridade no processo de pagamento dos professores e professoras. Daí, companheiro Messias, agora, né, esse duro golpe proveniente de quem? Do Tribunal de Justiça de Sergipe. E que trocadilho nós podemos fazer com esse golpe, né, que os professores sofreram, né, dos desembargadores sergipanos. Professores que, como o nosso Aconteceu na Semana mesmo cita, aposentados, muitos deles, Messias, já faleceram. Muitos já faleceram. Hoje esse dinheiro irá para os familiares. É. Mas o sofrimento da família, sofrimento daqueles que ainda hoje aguardam esse pagamento. Gostaria de mandar um grande abraço à professora Detinha, daqui de Pôr da Folha, ao seu esposo Abraão, inclusive na semana passada, em visita à mesma, mandar um grande abraço a Malu, que sempre é a netinha dela e sempre acompanha o nosso programa, ao Anderson e a Dani. A mesma citou, aí, Milano, eu sou uma das professoras, né, e dos professores que está, né, aguardando este pagamento, né? Até a irmã dela, Lurdinha, também professora aposentada, estava ao lado e disse, não, graças a Deus, eu recebi, né, no primeiro foi terceiro lote. Né, o que está enganchado é o segundo lote, que é o que tem o maior número de professores. E é lamentável que a justiça sergipana tem feito com os professores, em especial com os professores. E é como está lá no nosso editorial, né, a fala do advogado Júnior, né, o doutor Júnior, ele cita lá o embate que é feito, né, o embate que pela circunstância, né, dá a entender que é uma perseguição à categoria, né? Que é uma perseguição. É uma categoria que já é perseguida há bastante tempo, né, pelos políticos do estado de Sergipe, prefeitos, prefeitas, governadores, né? Mas, como afirmou também um advogado lá no nosso editorial, não vai ser essa decisão que fará com que os companheiros e companheiras desistam da luta, né? Então, Sintese, como sempre, já está organizando, né, o primeiro ato para cobrar celeridade no pagamento. Esse ato, é bom deixar bem claro aqui aos companheiros e companheiras, acontecerá no dia 24 de janeiro. Então, você, professor, você, professora, que tem processo aí do segundo lote do redutor salarial, né? Prepare aí sua sapatilha, o seu tênis bem confortável, né? E participa deste grande ato que vai acontecer no dia 24 de janeiro de 2022. É entrar 2022 batalhando, batalhando por um direito que é seu e que há muito tempo, né, já deveria estar de posse. Pois não, companheiro?
Nessa mesma linha aí, Milano, vamos lembrar aqui do pacote de maldade, dos pacotes de maldade desse, contra os professores da rede estadual, municipal também, mas quem está tratando da rede estadual, e a gente vê há quanto tempo também vem esse piso salarial do professor do estado, congelado, né? Foi congelado, vocês entendem, né? Foi tirado dos professores. Né? Acho que desde, se eu não me engano, desde 2012, se eu não me engano, que esse piso dos professores, eles não têm reajuste. E além do mais, ainda temos a questão dos aposentados, né? Deviam rever essa situação dos aposentados, esses 14% que é também tirado dos vencimentos do aposentado, que já tendo um momento difícil, né, de pandemia, né, essa situação, e a gente vê essa questão grave, séria. O governo devia rever essa situação, os aposentados, no momento deles viverem, eles tirar 14% dos seus vencimentos. E aí vem com essa outra agora do TJ, quer dizer, com essa situação de já para receber esse dinheiro, eles fazem essa ação contra, né, os professores da educação estadual.
É isso aí, é perfeita análise de conjuntura, né, do Magistério Público Estadual de Sergipe. Tá? Muito, muito bom, né, a sua avaliação. Dando continuidade ao nosso Aconteceu na Semana, a sobra de recursos da educação na rede estadual e nos 74 municípios. Dados do Sistema de Informação sobre Orçamento Públicos em Educação apontam que na rede estadual e nos 74 municípios há sobras dos recursos do Fundeb e da MDE. No caso da rede estadual, esses valores ultrapassam o patamar de 346 milhões de reais.
Fizemos um estudo minucioso de todos os dados coletados no CIOP e do relatório resumido de execução orçamentária e buscamos compará-los com o que rege a legislação educacional. O debate em torno do cenário das receitas e da possibilidade de rateio está pautada na maior conquista por trabalhadores e trabalhadoras da educação em 2020, que foi a transformação do Fundeb em uma política permanente para o financiamento da educação, explicou a presidenta do Sintese, Ivonete Cruz.
O sindicato irá mandar ofício aos 74 prefeitos e ao governador do estado para que eles encaminhem projetos de leis para a Assembleia Legislativa, garantindo que esse recurso que sobrou da educação seja rateado entre os trabalhadores da educação, assim como está acontecendo em outros estados brasileiros. Está aí, Messias, mais uma luta, né, da classe trabalhadora, né, mais uma pauta, mais um ponto de pauta e reivindicação da categoria. Está na lei do Fundeb, né, havendo sobra de recursos do Fundeb e da MDE, esses recursos devem ser distribuídos aos trabalhadores, né, entre os trabalhadores da educação. E por incrível que pareça, né, Messias? Enquanto vários municípios não reajustam o salário do magistério, não cumprem com o que estabelece a lei 11.700, a lei do piso, está sobrando recurso. E aí agora, cai por terra o discurso daqueles prefeitos, prefeitas, do próprio governador, de que não tem dinheiro para pagar o piso como estabelece o plano de carreira da categoria, né, dentro do estado. Cai por terra, né? Daqui a pouquinho a gente vai se aprofundar um pouco mais nesse tema, né? Um pouco mais nesse tema, na sobra de recursos da educação, tanto na rede estadual quanto nos 74 municípios, né? E trazer para você, nosso ouvinte do programa Sintese em Ação, que neste sábado, dia 18 de dezembro, está acompanhando este programa, né, que reproduz, né, que, aliás, que transmite até você a luta dos trabalhadores e trabalhadoras da região do Sertão, do estado de Sergipe, do Brasil e do mundo. Continuando o nosso Aconteceu na Semana, vamos ouvir agora o quadro Minuto Sintese.
Agora, Minuto Sintese.
Dados oficiais provam que a sobra de dinheiro da educação nas contas do governo e das prefeituras. No caso do estado, a sobra de 346 milhões até outubro. E até o final de dezembro, outros milhões vão entrar na conta. A lei diz que é preciso fazer rateio com os trabalhadores da educação. Os trabalhadores exigem que o governo e as prefeituras cumpram a lei. Paguem. É direito. Ato público. Terça-feira, 21 de dezembro, 8 da manhã, no Palácio do Governo, na Adélia Franco. Sintese. Somos muitas, somos muitos, somos fortes.
Sintese em ação. Você sabia que pode acompanhar o Sintese nas redes sociais? Siga, curta e compartilhe a nossa luta no Twitter, YouTube, Facebook e Instagram. Sintese. Somos muitos, somos muitas, somos fortes. Sintese em ação.
Continuando aqui o nosso Aconteceu na Semana, né? Dirigentes do Sintese cobram do governador rateio dos recursos da educação, tá?
Dirigentes do Sintese cobraram do governador Belivaldo Chagas o rateio dos recursos do Fundeb e da MDE para os trabalhadores da educação, conforme a lei do Fundeb. A cobrança foi feita logo após a fala do governador em evento da SEDUC, que aconteceu no auditório da Biblioteca Epifânio Doria.
Entrevista coletiva realizada na terça, dia 14, o sindicato apresentou os dados coletados no CIOP, Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação, e no REREL, Relatório Resumido de Execução Orçamentária, de que a rede estadual de Sergipe tem uma sobra de recursos do Fundeb e da MDE de 346.352.000 reais, né, R$352.720,45.
Abre aspas. Cobramos do governador que se faça cumprir a lei. É preciso que seja enviado um projeto de lei à Assembleia Legislativa dizendo como será feito esse rateio entre os trabalhadores da educação. Fecha aspas. Disse a presidente do Sintese, a professora Ivonete Cruz.
É, companheiro, tá aí, né, mais um informativo sobre a sobra de recursos, né, do Fundeb, da MDE, da cobrança, né, que os dirigentes do Sintese têm feito ao governador Belivaldo Chagas, né, em relação ao rateio desses recursos, bem como, a cobrança que também está sendo feita em relação aos prefeitos e prefeitas do estado de Sergipe. Alguns prefeitos já encaminharam uma legislação informando como acontecerá esse repasse. Tá? Daqui a pouquinho, um maior aprofundamento no debate sobre, né, o rateio desses recursos, né? Então, durante a semana, na última terça-feira, dia 14, em Aracaju, lá na sede do Sintese, aconteceu, né, a entrevista coletiva, onde a presidenta do Sintese informou para toda a sociedade, para toda a categoria, né, os valores, né, das sobras, que devem ser rateadas entre os trabalhadores da educação, tanto da rede estadual quanto das redes municipais de Sergipe. Dando continuidade, porque professores fazem ato no Palácio de Despachos para cobrar rateio dos recursos.
O Sintese realiza no ar, na próxima terça-feira, dia 21, a partir das 8 horas, em frente ao Palácio de Despachos. Os professores e professoras vão cobrar a resposta do governador Belivaldo Chagas sobre a forma como será feito o rateio da sobra de recursos da educação.
Em abordagem feita por dirigentes do Sintese ao governador, realizada na última quarta-feira, dia 15, sobre como seria feito o rateio dos recursos, Belivaldo Chagas disse que tem conhecimento destas sobras, mas que estava em estudos e que só teria uma resposta na próxima semana.
Abre aspas. A luta em defesa do rateio dos recursos da educação para os trabalhadores continua. Estaremos cobrando do governador a promessa feita em coletiva com a imprensa de que daria uma resposta ao magistério nesta terça-feira, dia 21. Fecha aspas. Afirma a presidenta do Sintese, Ivonete Cruz.
Tá aí os companheiros e companheiras da rede estadual já se dispondo, né, indo ao encontro do governador, né, para fazer, né, a devida cobrança, né, da divisão deste rateio, né, do rateio destes recursos, né, cobrando do governador Belivaldo Chagas. E olha, aconteceu na semana, né, registra que Prefeitura de Glória dá golpe e acaba com a gestão democrática nas escolas.
Por 11 votos a favor e um contrário e uma abstenção, os vereadores da Senhora da Glória aprovaram no dia 9 projeto de lei enviado pela administração da prefeita Luana Oliveira, que acaba com as eleições para diretores e diretoras das escolas. Com isso, os cargos vão ser de livre indicação e exoneração da prefeita.
Professores e professoras ocuparam a Câmara de Vereadores e o Sintese buscou diálogo com os vereadores para que votassem contrário ao projeto. Mas os parlamentares ignoraram a justificativa do sindicato e apelo dos professores e votaram favoráveis ao projeto que deixa nas mãos da prefeita a liberdade de indicar e exonerar diretores das 14 escolas municipais.
A gestão democrática não está resumida somente à eleição dos diretores e diretoras da escola, mas ela é a culminância de um processo construído coletivamente nas comunidades escolares. Nas escolas, deixa a gestão das escolas a cargo de pessoas indicadas pela prefeita. Fere gravemente o processo.
É isso aí, né? Essa é um aconteceu na semana, né, que nos traz muita indignação, né? O posicionamento de determinados gestores em relação à democracia, né? Nós vivemos num país, né, democrático, né? Mas a democracia não pode acontecer nas escolas. Esse é o cenário, do município de Nossa Senhora da Glória. Continuando o nosso Aconteceu na Semana, vamos agora ouvir o quadro O Direito é Seu.
Queridos professores, queridas professoras, vocês lembram do antigo Fundef, quando as administrações públicas não faziam bom uso dos repassos federais e para o dinheiro não retornar e prejudicar toda a comunidade escolar, os prefeitos e governadores pagavam bônus a vocês no final de cada ano? Pois bem, após a transformação do Fundef para Fundeb, mas nunca havíamos passado por esta situação de sobra de dinheiro do Fundo da Educação. No entanto, no ano 2021, o Sintese comprova a existência de sobra de recurso do Fundeb em todas as redes municipais e no estado de Sergipe. E isso, obrigatoriamente, deve ser repassado para todos os professores e professoras até o final deste ano. O Sintese já começou a enviar ofícios aos prefeitos municipais e ao governo do estado de Sergipe solicitando que a sobra desses recursos sejam pagos a todos os professores e professoras. No entanto, caso isso não aconteça, o Sintese encaminhará a denúncia ao Ministério Público Estadual e ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, cobrando a estes órgãos que obriguem aos municípios e ao Estado o repasse da sobra do Fundeb para toda a classe magistério. E caso isso não aconteça, a assessoria jurídica do Sintese agirá para garantir que os valores que ultrapassam a casa do milhão sejam distribuídos a todos os professores e professoras das redes públicas do Estado de Sergipe. Por isso, que havendo alguma dúvida sobre este assunto ou qualquer outro relacionado ao direito da classe magistério, é muito importante entrar em contato com os advogados Sintese, fazendo seu agendamento prévio através do site do sindicato ou pelos telefones da sede ou das suas subsedes. A todos, um forte abraço e até o próximo programa.
Sintese em Ação.
voltando ao programa Sintese em Ação, 8 horas 46 minutos deste sábado, né? Um sábado, né, que antecipa aí, o sábado que antecipa o Natal, né? Próximo sábado já é Natal, né? Próximo sábado já é 25, é dia de confraternização natalina, né? E olha o que traz o nosso acontecer na semana de hoje: Lula venceria no primeiro turno com 56% dos votos válidos, diz pesquisa IPEC. Ouçam a reportagem veiculada pela Rádio Brasil de Fato.
A nova pesquisa IPEC, divulgada nesta terça-feira, mostra que o ex-presidente Lula, do PT, ganharia no primeiro turno se as eleições presidenciais fossem hoje. Nos dois cenários testados, o petista não precisaria de segundo turno para chegar ao Palácio do Planalto em 2022. Considerando apenas os votos válidos, o petista tem 56% das intenções de voto nos dois cenários. Levando em conta brancos, nulos e indecisos, o levantamento aponta que ele está 27 pontos percentuais à frente do presidente Jair Bolsonaro, do PL. Em setembro, um novo estudo eleitoral feito pelo IPEC também mostrou possibilidade de vitória de Lula no primeiro turno, mas com desempenho levemente inferior. A empresa afirma, porém, que os dados não podem ser comparados com pesquisas anteriores, em virtude das mudanças dos nomes testados. De acordo com o IPEC, no cenário 1, Lula do PT tem 48%, Jair Bolsonaro do PL 21%, Sérgio Moro do Podemos 6%, Ciro Gomes do PDT 5%, André Janones do Avante 2%, João Dória do PSDB 2%, Cabo Daciolo do Brasil 35 1%, Simone Tebet do MDB 1%, Alessandro Vieira do Cidadania, Felipe Dávila do Novo, Leonardo Péricles da UP e Rodrigo Pacheco, PSD, não pontuaram. Votos brancos e nulos representam 9% do levantamento. Não sabem ou não responderam, 5%. Já no cenário 2, com menos candidatos, Lula tem 49%, Bolsonaro 22%, Sérgio Moro 8%, Ciro Gomes 5%, João Dória 3%, brancos e nulos 9%, não sabe ou não respondeu, 3%. O levantamento do IPEC foi feito do dia 9 ao 13 de dezembro e foram ouvidas 2.002 pessoas em 144 municípios brasileiros. A margem de erro é de 2 pontos para mais e para menos, e o nível de confiança é de 95%.
Sintese em Ação.
Aí, companheira, companheiro, né? Mais uma vez aqui, retornando o nosso programa Sintese em Ação, nosso aconteceu na semana. Daqui a pouquinho, nós estaremos conectando o nosso sistema de comunicação aqui com a fala da companheira professora Ivonete, que está ao vivo no programa Sintese em Ação da região metropolitana. E exatamente está abordando sobre o rateio, né, sobre também o redutor salarial, né, nós estaremos conectando aqui e retransmitindo a entrevista da companheira professora Ivonete, presidenta do Sintese. Daqui a pouquinho, né, estaremos transmitindo para todo o Alto Sertão e região circunvizinha, né, para o estado de Alagoas, né, para o estado de Pernambuco, para o estado da Bahia, né, para poder informar, né, como está, o que tem acontecido em relação à luta do redutor salarial e do rateio, né, das sobras da MDE e da Fundeb aqui no estado de Sergipe. Tá? Dando continuidade, né, o nosso aconteceu na semana, né, a Polícia Federal intima Bolsonaro a depor sobre vazamento de inquérito sigiloso que investiga ataque ao TSE. A apuração foi aberta em agosto por ordem do ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, depois que Bolsonaro publicou nas redes sociais a cópia do inquérito e distorceu informações para alegar supostas fraudes nas eleições. Para atacar a segurança das urnas eletrônicas e do sistema eleitoral brasileiro, Bolsonaro divulgou nas redes sociais em 4 de agosto a íntegra do inquérito da Polícia Federal, que apura o ataque ao sistema interno do TSE e que, de acordo com o próprio tribunal, não teria oferecido risco algum ao resultado das eleições. À época, o ministro Alexandre de Moraes determinou a abertura do inquérito para investigar o vazamento das informações, que são sigilosas, né? A decisão atendeu a um pedido feito pelo próprio TSE. Tá aí, né, o cenário, né, da Justiça Brasileira, do Tribunal Superior Eleitoral, né, em relação aos vazamento de inquérito sigiloso que investiga o ataque ao TSE, né? Então, a partir deste momento, vamos acompanhar a entrevista da presidenta do Sintese, Ivonete Cruz.
Temos hoje a estrutura para fazer isso. E a justiça não nos solicitou, volto a repetir, mas a justiça optou por continuar segurando o dinheiro dos professores da conta. Por mais quanto tempo, nós não sabemos. Até pelo menos 6 de janeiro não se paga nada, porque a justiça entra em recesso. E aí eles não vai acontecer nada. Essa é a primeira informação, para ver como é perverso e como é complexo quando ainda tentam colocar quem está na luta, quem estava 7 horas da manhã, em 2 segundas seguidas na porta do tribunal, solicitando os desembargadores que fizesse justiça, que liberasse esse recurso para que o sindicato imediatamente colocasse nas contas do sindicato, dos professores. Porque essa é a nossa prática histórica, é de que todo recurso que entra na conta do sindicato de ação judicial, imediatamente a gente fazer o repasse para a conta do professor e da professora. E essa seria a nossa ação, principalmente nesse processo que vem de 17 anos e que tem 1 ano que os professores sabem que entra na conta. Se na segunda-feira a decisão tivesse sido favorável à solicitação do sindicato, com certeza essa semana, e o dinheiro tendo entrado na conta do sindicato, para nós não teria recesso, porque para os trabalhadores não tem recesso. O Sintese não entra em recesso. Nós não fechamos o sindicato nunca. Esse ano, por causa da pandemia, nós tivemos que fechar, mas o sindicato continuou trabalhando. Então, para nós que estamos à frente do sindicato, não tem recesso. A gente não fecha, a gente não para. Se a justiça tivesse decidido pelo depósito na conta do sindicato, agora mesmo durante o período de final de ano, nós estaríamos trabalhando para que todo o recurso fosse parar na conta do professor. Essa é a primeira coisa que eu quero esclarecer. Mas como a justiça decidiu por continuar mantendo esse recurso na conta da justiça, a partir do dia 20 eles entram em recesso. E aí eles retornam depois do dia 6 de janeiro. E a partir daí é que nós vamos solicitar audiência com a doutora Simone Fraga ou com o juiz que possa estar com o caso, porque eles mudam muito. Pode ser que em janeiro não esteja mais com ela, já esteja com outro. E aí a gente precisa pedir audiência para solicitar que imediatamente faça o pagamento. E aí para que todos nós temos passado essas informações. A partir do dia 6 de janeiro, a luta continua. Agora para receber o dinheiro. E a luta, como nós fizemos ato na porta do Tribunal de Justiça, 2 segundas-feiras direto, nós vamos fazer ato na porta do Gumercindo Bessa, para cobrar da justiça que paga o dinheiro que está na conta da justiça. Então foi essa a convocação que nós deixamos aos professores. Que a partir do dia 6 de janeiro, quando a justiça voltar do recesso, a gente vai iniciar o processo de cobrança junto ao judiciário, dessa vez não mais no Tribunal de Justiça, mas no fórum, Gumercindo Bessa, porque o processo volta para a justiça, para a juíza, e compete a ela liberar os pagamentos. E é isso que nós vamos cobrar, que a justiça, já que avaliou que não poderia ser o sindicato a fazer o pagamento, que a justiça libere imediatamente o pagamento dos professores. A partir do dia 6 de janeiro, a gente pede aos professores e professoras que fiquem alerta, que a qualquer momento a gente pode convocar todos e todas que estão esperando para receber esse recurso do redutor que está na conta da justiça tem 1 ano, para ir para a porta do Gumercindo Bessa, cobrar da justiça que faça o pagamento. E todas as informações Repito, para encerrar, para finalizar, é que ainda tem alguma dúvida. E todas as informações que forem solicitadas do Sintese para dar celeridade ao pagamento dos professores, nós estaremos encaminhando à justiça, em segredo de justiça, porque são dados pessoais dos professores. E o sindicato tem responsabilidade com as informações que tem dos professores e não pode permitir que dados pessoais dos professores possam ter acesso a qualquer pessoa, porque nós vivemos as fraudes e o sindicato tem compromisso. Quando o professor passa seus dados de conta bancária, por exemplo, o sindicato não expõe publicamente em lugar nenhum. E se a justiça solicitar, nós vamos repassar para a justiça, em segredo de justiça, para que somente a juíza tenha acesso, para que possa fazer o depósito na conta dos professores. Essa é a verdade do fato, essa é a luta que a gente vem travando, e agora vai ficar para depois do dia 6 de janeiro, depois que a justiça viver o seu recesso. Para tudo, suspende tudo, entra em recesso, depois do dia 6, quando voltar, a gente volta à luta. Porque o nosso lado é o lado da luta. O nosso lado é o lado da defesa dos trabalhadores e dos professores que estão esperando esse recurso. E fazendo todo o possível para que esse dinheiro tivesse na conta dos professores há muito tempo. Mas sofrendo todas as amarras da própria justiça, mas que seguiremos cobrando da justiça, que faça justiça. Só que essa luta só retorna agora, depois do dia 6 de janeiro, porque a partir do dia 20 a justiça entra em recesso. Acho que foi clara, Paulo, mas estou, como disse, à disposição para qualquer dúvida de qualquer ouvinte que queira ligar para o programa ou ir lá no sindicato para ter mais esclarecimentos sobre o processo do redutor. Nós estamos inteiramente abertos para explicar, para esclarecer. Só solicito que as pessoas não acreditem em mentiras que circulam em redes sociais de pessoas mal intencionadas, que estão do lado de quem oprime e batem quem está na luta. A única solicitação que eu faço é essa. Não acreditem em mentiras de redes sociais. Escutem o sindicato, tirem as dúvidas. Estou sempre à disposição, na condição de quem está quem tem que responder por essa entidade, tanto para a categoria, tanto politicamente como judicialmente. Na condição de presidente da entidade, tenho a responsabilidade de responder por todas as medidas desse sindicato, tanto politicamente como judicialmente, e estou à disposição para responder, esclarecer e tirar dúvidas, e para desmentir todas as mentiras que são construídas para tentar colocar os professores contra o sindicato que está na luta para garantir o direito dos professores e professoras. É isso, Paulo, sobre o debate que eu redutor.
Perfeito. Estamos conversando com a professora Ivanete Grois, que é presidenta do Sintese. Você pode participar, professor, professora, aluno, enfim, qualquer pessoa da sociedade. Caso tenha alguma pergunta a fazer à professora Ivanete Grois, telefone liberado é o 3024-7700. Antes da gente ir ao primeiro ouvinte, professora, por que é que o primeiro e terceiro lotes do redutor, os quais o Sintese também representou na justiça, professores e professoras, o dinheiro pode ser depositado na conta do Sintese, o Sintese repassado para os professores e professoras, e o segundo lote não?
Esse é o grande problema, porque eles utilizam, sim, da discussão, por exemplo, do montante de valores, que não pode ser repassado por causa do montante, mas em outros momentos já foi feito, e não teve problema, e o sindicato fez o pagamento, inclusive no primeiro lote, foi parcelado em 3 grupos, no terceiro lote, foi parcelado em 6 grupos e a justiça foi depositando na conta do Sintese, grupo por grupo. No primeiro lote, a gente constituiu 3 grupos. Aí entrou o recurso do primeiro grupo, o sindicato pagou. Entrou o recurso do segundo grupo, o sindicato pagou. Entrou o terceiro grupo, o sindicato pagou. Agora, no terceiro processo, foi dividido em 6 grupos. À medida que a justiça ia depositando o recurso na conta do sindicato, o sindicato ia pagando. Porque foi uma negociação com o governo. Veja a diferença. Eu quero até chamar a atenção disso. Lá no primeiro lote, o governo não depositou dinheiro integralmente como está agora. E nem no terceiro. No primeiro e no terceiro, na negociação, o governo foi depositando. e a justiça liberando e a gente pagando. Agora o recurso está na conta da justiça e a justiça não libera. A gente precisaria compreender e inclusive o nosso advogado, doutor Júnior, está à disposição para, inclusive, ir ao programa, caso haja solicitação dos ouvintes, de que, por exemplo, no próximo programa, o próprio advogado, doutor Júnior, vá ao programa para trazer os esclarecimentos, porque juridicamente não há justificativa para determinada ação. E aí eu já coloco, inclusive tenho certeza que doutor Júnior, quem acompanha esse processo desde o início, ele estará à disposição, inclusive, Paulo, para estar no nosso programa, caso os ouvintes e a gente avalie que ele é importante para tratar de toda a questão jurídica, de todo esse processo jurídico que não tem explicação jurídica. Que não tem explicação jurídica, já que em outros momentos, como você bem colocou, em vários outros processos. Porque o Sintese não tem ação na justiça, não é só do redutor. O Sintese tem milhões de ações na justiça. Nós temos um escritório de advocacia com seis advogados que acompanham ações no estado inteiro. Nós temos uma quantidade de ações judiciais que passam por recurso de passivos trabalhistas, de piso, de férias, de todas as ordens, muito grande. E em todas as ações judiciais do sindicato, os recursos são depositados na conta do advogado ou são pagos diretamente pela justiça, mas tem que ser pago. Não pode ficar um ano o dinheiro na conta da justiça e nem liberar o recurso para o sindicato pagar e nem a justiça fazer o pagamento, o que é extremamente arbitrário e não há justificativa jurídica. Não há nenhuma explicação jurídica para isso. Primeiro, que a justiça não libere o recurso. E segundo, que segure o recurso e não comece a pagar e fique com o dinheiro parado na conta durante um ano de uma causa que se espera há mais de um ano. Então, assim, não há explicação jurídica, porque todas as teses em defesa dos direitos dos professores já terem recebido esse dinheiro estão em todas as ações que o sindicato entrou junto ao Tribunal de Justiça para que desse celeridade a esse processo, Paulo. Mas eu estou à disposição do ouvinte.
Muito bem, professora. Vamos então, ouvinte, quer interagir com a professora Ivonete Cruz. Inicialmente, o Olavo. Bom dia, Olavo.
Bom dia, Paulo. Bom dia, Ivonete. Bom dia, Murilo. Bom dia, doutor. Ivonete, você sozinha não pode fazer esse sindicato. Eu não sou professor, sou servidor público, mas seu irmão que é professor, por causa de prima em Arauá, um baú, uma coisa. Todos os professores votou no deputado, estadual e federal. Agora precisa de ajuda. Aí o Sintese está precisando de ajuda dos deputados estadual, federal. E eu sou contra esse recesso. Tem que mudar. Trabalhador não tem. E esse é o feriado natal. Não sei para que tem que mudar. Por que esse privilégio desse pessoal? É desembargador, juiz, é recesso. E o trabalhador normal só tem um mês de férias. Sou contra isso. Meu irmão trabalha na Justiça Eleitoral, mas eu sou contra de recesso. E você precisa de ajuda dos servidores, dos professores, chegar junto aí, falar no programa, que você sozinha não vai fazer. Você é presidente, mas não vai resolver tudo. Precisa de ajuda. E precisa desse pessoal ajudar. Se tem direito, tem que pagar. Ninguém é inimigo do governador, como eu digo sempre. Vocês não são inimigos do governador. Muitos votaram no governador, eu tenho caráter que votei no governador, e precisa pagar. E no dia de hoje, que todo mundo está em dificuldade, que está todo mundo devendo, pode que ganhe 5 mil, 10 mil, tem um padrão de vida alto. Quem ganha mil, um padrão a 11, ganha dois. Depende do que você ganha. E a população está precisando, e vocês, hoje está precisando, como eu estou precisando do meu precatório também. Quer dizer, é uma injustiça que estão fazendo com os professores, viu? Obrigado, viu?
Muito bem. Esse o ouvinte que participou interagindo com a professora Ivonete Cruz, o Olavo. Professora, pois não, pode ficar à vontade para responder o questionamento do Olavo.
É isso, eu agradeço mais uma vez a participação do Olavo, ouvinte assíduo do programa. Colocar que, de fato, os professores estão vivendo uma grande injustiça. E são professores aposentados. na sua grande maioria. Por exemplo, Paulo, eu vim. Ontem eu estava numa atividade em capela, uma plenária de aposentados, ontem à tarde. Nós estamos realizando plenária de aposentados. E quando eu fui tratado do redutor, eu pedi que levantasse a mão quem estava ali naquela plenária, que estava esperando para receber o redutor. Quase todo mundo. Quase todos os professores e professoras que estavam na plenária estão aguardando para receber o redutor. O que quer dizer que quase 100% desses professores já estão aposentados. Estão sendo massacrados por uma outra medida do governo, que é o desconto de 14%, que eu estou fazendo essa fala para colocar a cobrança feita aqui pelo Olavo sobre a posição dos parlamentares, sobre a posição de quem está no poder legislativo, porque os poderes dialogam entre si. Nós vivemos um governo, um país formado por três poderes: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. E os poderes dialogam entre si. E com certeza o poder legislativo dialoga com o poder judiciário. E os professores de fato têm cobrado posição do poder legislativo em relação a esse massacre do poder judiciário. E o que nós temos acompanhado também é um silenciamento de todos os parlamentares em relação a esse massacre do judiciário em relação aos aposentados. E essa é mais uma cobrança que eu quero fazer aqui. O poder legislativo é composto por pessoas que foram eleitas por o voto do povo e de pessoas que estão sendo massacradas. E o silêncio não pode ser a resposta. O silêncio não pode ser a resposta para uma população que vem sendo massacrada. O papel do sindicato é cobrar. E a gente espera que o papel do legislativo também seja de cobrar. De cobrar, de além de construir o diálogo entre os poderes, mas de se posicionar. Nós não podemos ficar lá. Eu quero aproveitar essa fala do Olavo, e agradeço, para colocar o silenciamento em relação a esse massacre do judiciário aos aposentados, é algo também inaceitável em relação ao poder legislativo, aos deputados e deputadas, eleitos pelo voto do povo, que vem agora trabalhadores e trabalhadoras sendo massacrados pela justiça, e eu não vejo uma linha escrita ou falada em defesa dos professores e professoras. Está correto a fala do Olavo. É preciso que as pessoas que são eleitas pelo voto popular, pelo voto do povo, defendam o povo, defendam o povo. E nesse momento tem um grupo de quatro professoras que estão sendo massacradas. E eu estou me referindo no feminino, porque a grande maioria é professora, que vem passando pelo massacre muito grande, e que a justiça vem massacrando, e que o que nós temos é um silenciamento absoluto também de quem poderia estar cobrando da justiça. Então eu quero aproveitar aqui essa fala do Olavo para também cobrar dos parlamentares, dos deputados e deputadas, que se posicionem e que cobrem da justiça, que faça valer imediatamente o direito dos professores e que paguem o salário dos professores e que vá cobrar também do judiciário, que está com recurso parado na conta há um ano, que libere esse recurso ou que faça o pagamento imediatamente, porque o professor está sendo matado, tá? Então é preciso também haver um posicionamento público de quem está no poder legislativo e que dialoga diretamente com o poder judiciário, uma posição em defesa dos professores e professoras, e eu publicamente também cobro aqui, de todos os parlamentares que estão acompanhando esse massacre aos aposentados, e que até o momento há um silêncio absoluto em relação a essas medidas massacrantes do judiciário em relação aos aposentados. Quero cobrar também...
Retornando aqui o programa Sintese em Ação do Sertão, né, 9 horas, 11 minutos, deste sábado, 18, né, estávamos ouvindo aí a fala da companheira professora Ivonete a respeito do redutor salarial, né, do segundo lote, né, onde a justiça dificulta, né, o pagamento. E já estamos conectados, né, com o companheiro Ildo Abrando Maia, assessor político do Sintese, né, que pode complementar também a fala da Ivonete, né, mas que hoje nós estaremos especificamente tratando sobre as sobras, né, de recursos do Fundeb e da MDE, né, relacionando os municípios aqui do Sertão Sergipano e, né, a rede estadual. Bom dia, companheiro Idobrando, seja bem-vindo ao programa Sintese em Ação da região do Sertão.
Bom dia, Milano, bom dia, ouvintes do programa Sintese em Ação.
É isso aí, Debrando. Seja bem-vindo, né, ao programa mais uma vez. É uma grande satisfação estarmos te entrevistando, né, e ter aqui em nosso programa, né, a gratificação, né, de tê-lo como um excelente assessor e que vai nos trazer muita informação, em especial às sobras de recursos da Fundeb. Fica à vontade, Debrando, para poder explanar. Primeiro, explicar por que essa sobra de recursos, né? Por que alguns municípios sergipanos, né, e a rede e o estado de Sergipe, né, apresentou essa sobra de recursos do Fundeb e da MDE.
Olha, Milano, veja só. Primeiro, é preciso fazer duas considerações que são importantes. A primeira é que o ano de 2021 foi um ano que nós registramos um crescimento muito grande das receitas do Fundeb e dos outros impostos. Então, houve um crescimento muito grande da arrecadação de impostos. Como os recursos para o Fundeb são 20% dos impostos estaduais e federais, e a MDE é formada, a MDE, quando a gente fala MDE, é uma fonte de recursos que significa MDE, manutenção e desenvolvimento do ensino. A Constituição determina que na MDE, manutenção e desenvolvimento do ensino, estados e municípios são obrigados a gastar o mínimo de 25%. Então, estados e municípios são obrigados a gastar. O que é que nós temos constatado? Que a maioria dos municípios de Sergipe, e no caso nosso agora aí, do Sertão, estão descumprindo. E houve um grande crescimento da receita, mas mesmo havendo um grande crescimento da receita, os recursos ficaram parados nas contas. Não houve um investimento em educação. E aí é possível a gente ver escolas em situações precárias, escolas praticamente destruídas, e não tem nenhum investimento por parte do poder público. Milano, você tem conhecimento que mesmo muita gente já está tomando a terceira dose da vacina, e a Anvisa agora anuncia a vacinação de crianças a partir dos 5 anos de idade contra a Covid, nós temos municípios do Sertão que em 2020 e 2021 não tiveram aulas presenciais, não tiveram maiores investimentos e despesas com a educação. Então, essa é a principal razão das sobras. As sobras, elas são decorrentes da falta de investimentos, mas também são decorrentes do crescimento bastante expressivo das receitas em 2021. E aí, professor Milano, professor Messias, que é um guerreiro, que eu mando aqui um abraço, eu queria dizer o seguinte: o Sintese fez um levantamento do estado e de todos os municípios. Tem municípios do Sertão que estão em situações bastante legais, porque desrespeitam a nova lei do Fundeb, que inclusive corre o risco de sofrerem a qualquer momento o bloqueio das transferências voluntárias. Então eu estou à disposição de vocês para esclarecer, seja por a realidade de cada município de sertão, seja do estado, eu estou à disposição de vocês.
É isso aí, né? Estamos ao vivo, né, com o Idobrando Mais. São 9:16, né, aqui no Sertão Sergipano, diretamente de Porto da Folha. Né, Idobrando trazendo aí o cenário, né, da sobra de recursos do Fundeb, né, e da MDE, da rede estadual e dos municípios sergipanos, em especial aqui do Sertão. Idobrando, vamos trabalhar aí, você tem as informações relacionadas a todos os municípios. Qual município do Sertão, né, apresenta o pior cenário, né, em relação à aplicação dos recursos, aquele que menos investiu em educação, né, na região do Sertão Sergipano?
Olha, antes de entrar nesse que investiu menos a situação, eu queria chamar a atenção para a realidade de um conjunto de municípios do Sertão que poderão ter as transferências voluntárias e serem proibidos de realizarem operações bancárias, operações de crédito a qualquer momento. Porque eu preciso explicar. A nova lei do Fundeb, para quem está nos ouvindo, essa lei se chama 14.113. É uma lei de 25 de dezembro de 2020. Ela tem um artigo chamado artigo 38, que ela torna obrigatório todos os municípios a prestarem contas no CIOP. E o que é CIOP? CIOP é Sistema de Informações de Orçamento Público e Educação. É um sistema que foi criado pelo Ministério da Educação, FNDE, é obrigatório por lei, e para receber os recursos do Fundeb é preciso ter a prestação de contas dos recursos do Fundeb e da MDE, Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. E a própria lei, no artigo 38, determina que essa prestação de contas deve ser bimestral. E essa prestação de contas, que deve ser bimestral, deve funcionar da seguinte forma. Isso está no artigo 38, parágrafo 1º. Exemplo: primeiro bimestre de 2021 foi janeiro e fevereiro. Então tinha que ser prestado contas, tinha que ser lançado no CIOP a prestação de contas de janeiro e fevereiro até o dia 30 de março. A prestação de contas de março e abril, que é o segundo bimestre, tinha que ser prestado contas e lançado no CIOP até o dia 30 de maio. Como nós já estamos em dezembro, todos os municípios deveriam já ter prestado contas, ter lançado no CIOP até o dia 30 de novembro, o quinto bimestre. Então, o quinto bimestre, que é setembro e outubro, a prestação de contas deveria ser colocada no sistema até o dia 30 de novembro. E aí eu quero chamar a atenção, professor Milano, professor Messias, os ouvintes da Rádio Rio FM, para o que eu vou falar agora. Quais são os municípios do Sertão que não prestaram conta de nenhum mês? Nenhum mês, Milano. Nenhum mês, Messias. E que, se tiver uma denúncia no Tribunal de Contas da União, na Secretaria do Tesouro Nacional, esses municípios vão ter bloqueio de transferência voluntária. Aí eu ouvi, tá perguntando, Mas que diacho é transferência voluntária? Transferência voluntária são todas aquelas verbas da saúde, da assistência social, da educação, da segurança pública, que o município recebe, e até de emendas do orçamento da União, colocada por deputados federais e senadores, e que não estão em lei, elas serão bloqueadas. Então, um erro na prestação de contas do Fundeb MDE vai bloquear todas as áreas. E aí eu queria chamar a atenção de vocês. Se tiver um bloqueio em Porto da Folha, por exemplo, vai prejudicar a área de assistência social, que é as verbas do CRAS, do CREAS, do Conselho Tutelar. Vai bloquear as verbas da saúde, vai bloquear verbas da educação. E a lei diz que se atrasar 30 dias, tem um bloqueio. E aí eu vou dizer uma coisa. Vocês sabem que tem uns municípios do sertão que desrespeitaram a lei e não prestaram conta de nenhum isso. Então vamos lá. Quem do sertão que não prestou conta das verbas do Fundeb MDE no CIOP em nenhum mês em 2021? Primeiro município, os campeões de irregularidade. O que eu vou dizer aqui são os campeões de desrespeito à lei do novo Fundeb. Aqui são os campeões da negligência. Aqui são os campeões da obscuridade, daquele município que não prestaram contas. E aqueles que podem, se sofrerem uma denúncia, a qualquer momento ter os recursos bloqueados. Então, quais são os municípios que os prefeitos não prestaram contas e que por isso podem sofrer bloqueio a qualquer momento? Não prestaram contas no CIOP. Primeiro, Canindé de São Francisco não prestou nenhum bimestre. Segundo, Gararu. Terceiro, Graco Cardoso. Quarto, Nossa Senhora da Glória. Quinto, Poço Redondo. Sexto, Porto da Folha. Em nenhum mês esses municípios prestaram contas. Eu não sei, professor Milano, professor Messias, se vocês já tinham conhecimento dessa realidade. Que Porto da Folha, que é o município onde vocês trabalham, pode a qualquer momento ter os dados bloqueados.
Como comissão, né, como coordenação, nós já víamos, né, nós já tínhamos, na verdade, esse conhecimento, né, de que Porto da Folha não vinha publicando informações, né, no CIOP, né. Inclusive, Ildo Brando, eu acredito que na mesma linha de informação, né, o Tribunal de Contas, ele faz, né, uma competição, né, exibicionista dos estados, onde ele apresenta notas da transparência, né? E Porto da Folha, este ano, teve uma nota muito baixa, justamente por não cumprir esses prazos de divulgação no que se refere ao portal da transparência do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.
Exato. Então, vamos lá. Quando a gente... Veja, quando eu olho os 5 bimestres, Porto da Folha, Poço Redondo, Gararu, Nossa Senhora da Glória, Canindé, Graco Cardoso, não prestaram contas de nenhum bimestre. Mas se nós olharmos só o quinto bimestre, que é setembro e outubro, não prestou contas, por exemplo, Aquidaban, Canindé, Carira, não prestou contas Feira Nova, Gararu, Graco Cardoso, Itabi não prestou contas do quinto bimestre, não prestou contas também do quinto bimestre Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora de Lourdes também não prestou contas do quinto bimestre, Poço Redondo, que nunca prestou conta de bimestre nenhum, igualzinho a Porto da Folha, não prestaram conta de bimestre nenhum. Ribeirópolis não prestou conta do quinto bimestre. Outro que não prestou conta aí no sertão do quinto bimestre foi São Miguel do Aleixo. Esses municípios não prestaram contas do quinto bimestre. Então, veja, as sobras do Fundeb e da MDE poderão ser até maiores. Eu estava pesquisando a situação do Conselho do Fundeb de Porto da Folha. É totalmente irregular. Inclusive, qualquer cidadão que defenda o direito à educação, que defenda a boa aplicação dos recursos públicos, que defenda a transparência, qualquer cidadão, qualquer cidadã de Porto da Folha pode promover denúncias contra o Conselho do Fundeb de Porto da Folha, que até agora é um conselho de faz de contas. E isso é muito grave. Mas eu queria chamar a atenção que tem municípios aqui em Sergipe e no sertão que estão fraudando a folha de pagamento. Isso quer dizer o quê? São municípios que estão colocando no cálculo da proporção mínima de 70% dos recursos do Fundeb, ou seja, do 100% do Fundeb, tem que aplicar, tem que gastar, tem que pagar todo mês, no mínimo 70% com a folha dos profissionais da educação. Acontece que a lei diz que só é profissional de educação quem tem diploma. E tem municípios que incluíram pessoas que não têm diploma. Pessoas, se não tem diploma, não é profissional. Então, uma merendeira, ela é trabalhadora da educação, ela é importantíssima na escola, mas se ela não tem o diploma de técnica em alimentação escolar, ela não é profissional da educação, porque ela não tem o diploma. O vigilante, ele é importantíssimo na escola, mas se ele não tiver o diploma de técnico em segurança escolar, ele não tem o diploma. E a mesma coisa vale para a servente: se ela não tiver o diploma de técnica em infraestrutura escolar, ela não é profissional de educação. Quem trabalha em secretaria de escola, se não tiver o diploma em técnico de secretaria escolar. Então, tem município que diz que está aplicando o mínimo na folha de pagamento e não está. É porque esses municípios fraudam a folha de pagamento. Porto da Folha, como o Porto da Folha é mais fechado do que caixa preta de avião, não tem prestação de contas. Poço Redondo, Canindé, então são os municípios caixa preta de avião, Nossa Senhora da Glória, Gararu, Graco Cardoso. Então eu não vou falar dos que são caixa preta de avião, que não publicam a prestação de contas. E lembrando que o dinheiro da educação é da população, é do povo, pertence ao povo e não pertence a nenhum prefeito ou prefeita de plantão. Mas dos municípios que já prestaram contas aí no sertão, eu posso afirmar que Carira frauda a folha de pagamento, posso afirmar que Feira Nova frauda a folha de pagamento, Frei Paulo frauda, Itabi frauda a folha de pagamento, é importante dizer que Monte Alegre frauda a folha de pagamento, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora de Lourdes, fralda, propriar aí uma cidade próxima da Folha, foi identificado fraude na folha de pagamento. Também foi identificado fraude na folha de pagamento em São Miguel do Aleixo, Telha. Então, eu citei apenas algumas cidades aqui da BAN, fraude à folha de pagamento. É, e isso é uma irregularidade grave. No estudo feito pelo Sintese, eu queria chamar a atenção aqui de alguns municípios do sertão que não aplicam um mínimo de 25% em educação.
Oi, Del Brando, só um minuto. É, são 9 horas e 32 minutos, né, aqui no sertão. Só antes de você entrar nessa parte do mínimo que é exigido dos municípios, que é 25%, você está abordando aí a esfera municipal. O estado de Sergipe, né? Ele se enquadra também dentro desses municípios que não aplicam o mínimo de 70%, né, na remuneração dos profissionais da educação?
Olha, veja, o estado também está fraudando a folha de pagamento. Inclusive, a prestação de contas do estado, eu tenho os dados aqui, que o estado estaria, por acaso, aplicando o mínimo de 79,38%. Acontece que no estado, quando nós retirarmos da folha quem não tem diploma, esse valor cai drasticamente. Então, como foi a manipulação, a ilegalidade praticada pelo governador Belivaldo, pelo secretário da Fazenda e pelo secretário da Educação, professor Josué Paz? Como foi que eles cometeram uma ilegalidade? Como foi que eles cometeram um ato ilícito? Como foi que eles manipularam, falsificaram a prestação de contas, colocando na folha de pagamento do Fundeb da proporção de 70% quem não tem diploma? O estado também fez isso. É vergonhoso que o secretário de Estado da Educação, o professor Josué Passo, ex-reitor da Universidade Federal de Sergipe, cometa uma ilegalidade dessa. E o Sintese vai denunciar, vai formalizar em todos os órgãos as provas dessa ilegalidade.
Entendido. E agora, Idebrando, a relação dos municípios que não aplicam o mínimo, né, dos 25%, né, daqui do sertão, e se a rede estadual também, né, faz essa aplicação.
Você prefere que eu comece pela rede estadual ou pelos municípios?
Pode começar pela rede estadual.
Olha, a rede estadual só aplica 21%. Ela não aplica. E é por isso que sobra uma montanha de dinheiro na rede estadual. Mas a rede estadual só aplica 21,21%. É escandaloso isso. Então, a rede estadual não aplica. E eu queria chamar o professor Milano aqui, professor Messias, e a todos os ouvintes da Rádio IFM que estão acompanhando o programa Sintese em Ação. Até 31 de dezembro de 2020, essa verificação da aplicação era anual. A partir de janeiro de 2021, com a lei 14.113, com essa nova lei do Fundeb, a verificação passou a ser bimestral.
Ou seja, a cada 2 meses, o município ele tem que informar, né, qual foi o percentual aplicado na educação.
Pois é, e quem tem que verificar e aprovar se o município aplicou, o mínimo de 25% é o Conselho do Fundeb. Quando eu procurei as informações, porque professor Milano, professor Messias e todos os ouvintes, eu vou colocar a Porto da Folha como exemplo, mas o que eu vou dizer vale para 100% dos municípios no Brasil. A nova lei diz que tem que ter no portal da transparência do município um link, um sítio dedicado ao conselho do Fundeb, e que toda análise das prestações de contas, todas as atas de reuniões, todos os relatórios bimestrais sobre a prestação de contas têm que ser publicados nesse portal. Eu estou aqui com o portal da transparência de Porto da Folha aberto, que é um dos piores do estado de Sergipe, viu? E o de Porto da Folha é o pior portal de Sergipe. Mas o que me chamou a atenção, e se o presidente do conselho, a presidente, eu não sei quem é, de Porto da Folha, estiver me ouvindo e pudesse ligar aqui para o programa Sintese Ação, para esclarecer porque é que no portal da transparência, que a lei diz que é obrigatório ter um sítio, ter um link do portal, não tem nenhuma informação, não tem nada, está zerado. Não tem relatório de nenhum bimestre. Por que é que o conselho do Fundeb de Porto da Folha não funciona?
O presidente
ou a presidente do conselho do Fundeb, professor Milano, sabe que pode responder pelas ilegalidades juntamente com o prefeito?
Sabe, eu digo que sabe pelo seguinte, né? O conselho do Fundeb aqui do município de Porto da Folha, houve uma eleição, né, fora daqueles prazos estabelecidos pela nova lei do Fundeb, onde houve um descumprimento também da lei, e a presidente eleita, ela renunciou há aproximadamente uns 15 dias, e quem tomou posse, na última semana, como presidente do conselho, é o companheiro professor Messias, hoje ele não está aqui nos estúdios, mas está acompanhando o programa a partir de Aracaju, que ele está hoje em visita à mãe, mas ele tem conhecimento disso, até porque o mesmo participa das formações do Sintese. Ele participou do nosso programa mais cedo, e deve estar acompanhando nesse momento a sua fala, a sua entrevista.
Então, eu vou apresentar aqui informações agora de municípios daí da região que não aplicam o mínimo de 25%, que estão em situação irregular. Próximo a apropriar, tem Amparo de São Francisco, 15,3% apenas. Aqui da BAN só aplicou 19%. O município de Carira, por exemplo, 24%.